Mas posso indicar já, é a deputada Eurídice, faz, Sr. Presidente.
Ponto 8. Análise anual do crescimento, uma resposta global à União Europeia e à, da União Europeia à crise. A deputada Isabel Sequeira está cá?
Está cá.
Vai, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Isabel Sequeira, infelizmente, não pode estar presente. Na passada semana, e também na ausência dela, eu comecei por fazer uma introdução sobre este parecer. Não cabe, neste momento, acrescentar muito mais. Na sequência da aprovação da Estratégia Europa 2020 e dos diversos programas nacionais de reforma que foram apresentados à Comissão, há necessidade de se fazer avaliações periódicas em termos de análise anual do crescimento. Esta é talvez a primeira, esta é talvez não, é de certeza a primeira análise anual de crescimento que se faz. Naturalmente que se está ainda no início de um caminho e, portanto, esta comunicação não acrescenta muito relativamente àquilo que têm vindo a ser as comunicações anteriores relativamente à Estratégia Europa 2020, ao Semestre Europeu e tudo aquilo que está neste momento em discussão. E, portanto, é isto que está aqui neste momento em cima da mesa, um enquadramento de uma Europa que sai lentamente de uma crise económica e financeira, em que as principais economias já registaram no final de 2010 crescimentos anuais positivos. Naturalmente que a crise de dívida soberana de alguns países traz algumas dúvidas relativamente ao projeto europeu, quer no que diz respeito ao projeto moeda única, quer no que diz respeito ao projeto político da própria União Europeia. Estamos neste momento num momento decisivo, num momento de viragem. Estou em crer que o próximo mês ou as próximas semanas mostrarão algumas novidades quanto àquilo que vai ser a evolução do projeto europeu. Neste momento já estou até a acrescentar aquilo que é o relatório, mas parece-me que a reunião dos líderes dos 17 países fazem parte da moeda única na próxima sexta-feira, bem como o Conselho Europeu de 24 e 25 de março irão trazer novidades quanto à forma de lidar com as crises de dívida soberana que neste momento estão a afligir um conjunto de países, entre os quais o nosso, e darão também pistas relativamente àquilo que poderá ser o futuro, quer da moeda única, quer do projeto União Europeia enquanto projeto político.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta comunicação da Comissão Europeia é um documento muito importante, porque é o primeiro documento que abre o semestre europeu e, portanto, enquadra todo o processo de discussão e elaboração dos orçamentos nacionais para 2011. Eu vou falar dos problemas do documento e depois daquilo que me parecem ser os problemas do parecer. O documento é uma interpretação da maioria política dominante na União Europeia, portanto é um documento que reflete sobretudo as visões do PPE sobre aquilo que é a crise e as respostas que a Europa deve dar à crise que se iniciou em 2008 e que ainda vigora, mas é sobretudo uma tentativa de responder não à crise que de facto temos, mas à crise que o PPE gostava que nós tivéssemos. E o PPE interpreta a crise como, sobretudo, algo que releva de uma disciplina orçamental da parte dos Estados e que revela, sobretudo, o que eles acham que é o déficit de competitividade da União Europeia, assente, sobretudo, numa regulação excessiva do mercado de trabalho e num peso excessivo do Estado Social. Parece-me ser uma interpretação errada da crise que temos hoje. Ou seja, o PPE aproveita esta crise para mais uma vez reafirmar a sua agenda ideológica e não, de facto, para responder à crise que temos. E isto é visível em duas áreas. A primeira é no emprego, numa altura em que o desemprego sobe consistentemente em toda a Europa, excetuando em dois países. Dizer que o desemprego na Europa se deve a uma excessiva regulação do mercado de trabalho mostra mais que o PPE tem uma visão ideológica que reafirma independentemente das circunstâncias, porque de facto não faz grande sentido quando se olha para países com mercados de trabalho tão diferentes como a Irlanda, Portugal, França, Espanha, Grécia, Estados Unidos, Inglaterra, dizer que o aumento do desemprego e a solução para o desemprego se deve a uma excessiva regulação do mercado de trabalho e que a solução passa, portanto, por uma desregulamentação do mercado de trabalho, pode ser muita coisa, mas não é uma resposta ao problema de desemprego que neste momento a Europa enfrenta. Portanto, esse é o primeiro problema. O segundo problema é dizer que a crise foi causada por déficits orçamentais, quando toda a gente sabe, ou pelo menos devia saber, que os déficits orçamentais são um resultado e não uma causa da crise. Portanto, este documento assenta numa interpretação errónea da crise e, como não podia deixar de ser, o conjunto de propostas feitas pela Comissão Europeia, se pressupõe um diagnóstico errado da crise, é natural que as propostas sejam elas próprias erradas. O problema principal do relatório é que não reflete, na minha opinião, um documento em apreciação, porque o documento não é uma apresentação da Estratégia 2020, é a interpretação concreta que a Comissão faz daquilo que a Estratégia 2020 implica. E parece-me que a relatora, no relatório que elaborou, não transmite a riqueza e a densidade das posições da própria Comissão. A relatora centra-se muito, a deputada Isabel Sequeira, neste caso, enumera, por exemplo, reenumera os objetivos da Estratégia 2020, quando o documento da Comissão não é sobre isso, ou seja, o documento da Comissão parte da Estratégia 2020 e depois faz um conjunto de propostas para implementar essa estratégia. Portanto, eu acho que o relatório falha um bocadinho a não traduzir exatamente o objeto da proposta da Comissão. Por exemplo, esta Comissão fala na reforma do sistema de pensões, fala na importância da consolidação orçamental para ter um crescimento económico saudável na União Europeia, e nada disto, pelo menos nada disto, no modo como a Comissão apresenta estas propostas, está refletido no relatório. E depois, o relatório também peca em duas áreas que me parecem de particular relevância, sobretudo para Portugal. A primeira é que a Comissão Europeia, ao contrário da posição alemã e francesa, defende de forma bastante veemente, até de forma algo surpreendente, já agora, a flexibilização do Fundo de Estabilização Financeira, nomeadamente através da capacidade do Fundo substituir o BCE, comprando ele próprio dívida dos países periféricos, no mercado primário e secundário, e isso não está refletido no relatório e é muito relevante para Portugal, e é relevante sobretudo porque é importante ter uma instituição como a Comissão Europeia a defender posições mais próximas, por exemplo, do governo português, do governo grego e de outros, e ignora completamente a dimensão de investimento público necessário para concretizar projetos que a própria Comissão Europeia entende como sendo prioritários. A comunicação da Comissão Europeia fala destes temas, mas estes temas não estão refletidos no relatório. Portanto, parece que o relatório fica um pouco, mais ou menos, um pouco aquém daquilo que é dito pela Comissão Europeia. Pronto, e para terminar, é irónico que a Comissão diga que esta crise foi, de facto, um momento de enorme aprendizagem, e o que a Comissão faz, mais uma vez, é repetir as receitas de sempre, as receitas que vem defendendo desde Maastricht, que é que o problema da Europa se resolve combatendo e reduzindo o Estado Social, desregulando o mercado de trabalho e disciplinando fortemente o Estado. É curioso que depois desta crise a Europa volte a propor isto, porque isto foi o que propôs nos últimos 15 anos e o que tem vindo sempre a propor. Portanto, não se percebe em que medida é que esta crise, de facto, ensinou o que quer que seja ao conjunto de pessoas que elaboraram esta proposta. E pronto, por agora é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
parece relevante. Que um dos objetivos do acompanhamento destas comissões de comunicações vindas da Comissão Europeia é o controlo quanto ao princípio da subsidiariedade. A deputada Isabel Sequeira diz que o princípio da subsidiariedade não se aplica neste parecer. Em bom rigor, ela pode ter razão, uma vez que isto não é um texto legislativo, é um texto em que se apresenta o plano de ações que depois será concretizado ao longo do ano. No entanto, parece-me evidente que se deste relatório não decorre qualquer violação do princípio da subsidiariedade, das medidas que poderão ser apresentadas decorrentes deste relatório, parece-me que sim, que o princípio da subsidiariedade é violado, nomeadamente na questão do mercado de trabalho e na reforma do sistema de pensões. São domínios que até agora têm estado, são da responsabilidade dos Estados Nacionais. Eu bem sei que a Europa está a atravessar aquilo que podemos chamar um processo revolucionário em curso, porque isto trata-se não de aplicar estritamente os tratados existentes hoje, mas sim uma reformulação dos tratados. E, portanto, a questão do princípio da subsidiariedade pode ser tratamento mais complexo, uma vez que, rigorosamente, nós estamos a tentar adaptar os tratados ao contexto atual. Portanto, isto é uma matéria que eu deixo à consideração da Comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho escrito o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parte do conteúdo da intervenção sobre esta matéria o Bloco de Esquerda já fez na última reunião e, por isso, penso que todos terão lembrados sobre ela, mesmo como uma indicação da nossa orientação de voto sobre esta matéria. Obviamente que realço duas frases que o Sr. Deputado João Galamba colocou há pouco, que estas políticas são erradas e que estas políticas se baseiam naquelas que foram recorrentemente levadas a cabo nos últimos 15 anos. Que um pouco até contradiz-se, porque começou criticando a maioria de direita na União Europeia, mas nos últimos 15 anos, como sabe, nem sempre foi assim. E a própria estratégia Europa 2020 vem na estratégia europeia anterior, que foi feita num contexto europeu muito diferente. Mas estou absolutamente de acordo com a afirmação final, que as políticas são erradas e que insistir nestas políticas é insistir num caminho errado. Há um patamar que fica esquecido, quer no documento, quer no parecer, que é o patamar da Europa às duas velocidades, e isso é relevante no caso português, mas pronto, grande parte da intervenção que já fiz na outra reunião, no fundo, tenho o nosso pensamento sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de uso da palavra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis, caso queira.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado. Dizer que em boa verdade, quando nós discutimos aqui um parecer deste tipo, temos que, e já o disse em discussões prévias e volto a repeti-lo hoje, temos que saber discernir aquilo que é um parecer factual, baseado numa comunicação, e aquilo que são opiniões da natureza política relativamente ao rumo que a União Europeia está a seguir. Eu próprio sou também algo cético relativamente a algumas das medidas e algumas das estratégias que estão neste momento a ser seguidas, mas nós temos que olhar com pragmatismo para as coisas que estão em cima da mesa. Nós vamos ter um Conselho Europeu de 24 e 25 de Março que se realiza precisamente dois dias antes de, na Alemanha, existirem eleições regionais num Estado, que é o Estado de Baden-Württemberg, que é precisamente o Estado natal da senhora Merkel. Naturalmente que não é inocente que neste momento a Alemanha tenha feito um plano a que designa Pacto para a Competitividade e que depois a França resolveu também associar-se, para não dizer que fica para trás. Não é inocente, de alguma maneira, aquilo pelo qual neste momento Grécia e Irlanda estão a passar, apesar de terem recorrido a um mecanismo de ajuda externa, num caso mais do FMI, no outro caso mais da União Europeia, não é inocente aquilo porque estão a passar. Nós temos de ter consciência de que as opiniões públicas de determinados países têm sido os motores da Europa, estão cada vez mais críticas, estão cada vez mais atentas àquilo que são as contribuições dos respectivos países para o orçamento da União, estão cada vez mais céticos também relativamente àquilo que é o rumo que tem vindo a ser seguido por um conjunto de países do sul da Europa, neste caso também, com a Irlanda, embora por razões completamente distintas, e portanto neste cenário de interesses perfeitamente divergentes e também de alguma falta de solidariedade, também deriva da falta, se quisermos, de algum peso político de alguns dos líderes que são neste momento os líderes das principais potências europeias, ao contrário daquilo que aconteceu noutros tempos, que se giza neste momento o futuro da União Europeia. Uma coisa é fazer uma discussão em torno disto e aquilo que poderemos trazer para cima da mesa, outra coisa completamente distinta é a alaia com base num documento que, como digo, é factual, ter essa discussão. Para nós, o documento que está aqui, este parecer da deputada Isabel Sequeira, é factual, representa claramente aquilo que é a comunicação da Comissão Europeia e, portanto, para nós não há qualquer crítica naturalmente a fazer. Estamos naturalmente abertos a todas as sugestões de acrescento que queiram apresentar, já o fizemos assim e já demonstramos essa abertura também no passado, até porque também compartilhamos algumas das críticas que aqui foram feitas, quer pelo Bloco, quer pelo Partido Socialista. Retirando isso, não vale a pena estarmos aqui a dourar a pílula, passa a expressão, porque com realismo, com pragmatismo, o que estamos aqui a discutir é um parecer factual. Se querem discutir a estratégia da União Europeia, com certeza estamos disponíveis também para isso. Como digo, somos também críticos e somos também céticos relativamente àquilo ou relativamente a algumas das coisas que estão neste momento a passar-se. Dizer que não aceitamos algumas das críticas que aqui foram deixadas, nomeadamente de que falta uma referência específica neste parecer ao facto da consolidação orçamental ser importante para um regresso ao crescimento económico. Essa referência específica consta até das conclusões, porque não percebemos aquilo que foi aqui dito. Quanto ao resto, dizer claramente que, obviamente, neste momento o principal problema da União Europeia não é um problema de competitividade, se quisermos seria até talvez mais um problema de produtividade e não de competitividade, mas naturalmente há aqui agendas divergentes, há aqui interesses divergentes em cima da mesa que estão neste momento a ser dirimidos e naturalmente que as próximas 3 semanas ajustarão grandes novidades relativamente àquilo que será o futuro da União e também, neste caso, relativamente àquilo que será o futuro de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições de passar à votação deste relatório. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contrariamente. Senhores deputados que se abstêm. O relatório foi aprovado, tendo recolhido os votos favoráveis dos senhores deputados do PS e do CDS-PP, os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP e a abstenção dos senhores deputados do Partido Socialista. Cumprimentos à senhora deputada relatora por interposta pessoa, o senhor deputado Nuno Reis. Ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico, Social e ao das Regiões, contributo da política regional para o crescimento sustentável na Europa 2020. A nossa colega, a senhora deputada Eurídice Pereira, é a relatora, dá-lhe a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, muito bom dia. De forma muito sucinta, esta comunicação reporta-se a um conjunto de recomendações que a Comissão faz no sentido de ser estimulados um conjunto de contributos da política regional para o crescimento sustentável. Isto integra-se numa lógica mais ampla, que é a procura de que as reformas estruturais devam ter o apoio dos fundos regionais. A comunicação explora depois 2 pilares, que têm a ver com investir mais e investir melhor, e dentro de cada um destes pilares, então, produz um conjunto de recomendações, basicamente na área do ambiente e das questões energéticas. Eu procurei depois nas conclusões e também de forma sucinta. Queria antes disso dizer uma outra coisa. Estes conselhos, que aliás chega a ser este o termo que também é apontado, estas recomendações, estes conselhos que são dados do meu ponto de vista, é aqui referido, mas do meu ponto de vista são de facto a introdução aqui de um novo paradigma, é o forçar de olhar para outra lógica nestas áreas ambientais, admitindo-se que aquelas que até agora foram exploradas já obtiveram a sua consistência e, portanto, são novas formas de atuação potenciadoras de empregos locais. E, como eu dizia, são dados ali um conjunto de exemplos nos diversos itens a que estes dois pilares se reportam. Nas conclusões, a Comissão admite que as grandes reformas a operar só podem ser no âmbito do próximo quadro de programação, portanto pós-2013. No entanto, e eu estive a ler alguns relatórios, alguns pareceres que já aqui vieram também um pouco nesta lógica de recomendações, julgo que este é o primeiro, onde, admitindo-se que as grandes reformas só serão impulsionadas no pós-2013, há, no entanto, a existência de um apelo à reprogramação, já neste quadro de programação, no sentido de se poder avançar já com alguns contributos para a estratégia Europa 2020. A razão fundamental que é apontada é a disponibilidade financeira. Portanto, há a constatação de que este quadro de programação no global tem ainda muita capacidade financeira e, portanto, é feito esse apelo. No entanto, e eu faço essa referência nas conclusões, que depois, se os seus deputados concordarem, lá ficaria, não há qualquer menção ao longo do documento, apesar deste apelo para as reprogramações, qualquer menção de métodos de revisão que sejam facilitadores para depois que isto, para se poder implementar. Afinal de contas, nós já estamos em 2011, e apelar nesta altura a reprogramações que não são, apesar de tudo, são interessantes, mas não são, apesar de tudo, tão simples quanto tudo isso num conjunto de exemplos que é dado, se não for acompanhado efetivamente de elementos, métodos facilitadores que possibilitem que as reprogramações vão em frente, acho muito difícil que este apelo seja concretizado, pelo menos na substância, na grande substância que a comunicação quer alcançar. Claro, era só. Se houver dúvidas, estou disponível, como é evidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum dos seus deputados se deseja inscrever. Sr. Deputado Pedro Correia.
Bom dia, Sr. Presidente. Eu queria saudar o Sr. Deputado Eurídice Pereira por este parecer. Deve começar, Henrique, que não foi possível conceder-lhe o tempo de análise que eu gostaria, porque acho que ele só foi distribuído ontem à noite e houve aqui um lapso de interpretação. Como não vinha com a opinião da relatora, pensei que ainda fosse um documento de trabalho e não a versão definitiva. Em todo caso, do que pude ler mais ou menos na diagonal, penso que transmite a essência da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu. Numa série, isto parece quase, enfim, daquelas séries de livros que vão acontecendo, que é sempre os contributos da política regional para as várias fatias da Estratégia Europa 2020. E essa é a grande dúvida, é um bocadinho se isto é para levar a sério em termos de postura da Europa, acreditar mais ou menos verdadeiramente e genuinamente nas abordagens de base territorial, ou se é mais uma abordagem eventualmente diplomática, para não dizer que as políticas regionais estão aliadas do resto das políticas, e essa é a grande definição que, como a deputada referiu bem, eu acho que só vai ser clarificada quando virmos efetivamente as reprogramações no terreno, a definição do próximo período de programação financeira, o que vai ser o Programa Nacional de Reformas dos diversos países e o futuro da política de coesão, que também está em discussão, e acoplar a isto o que vão ser os futuros orçamentos indicativos e até que ponto é que as abordagens setoriais vão ou não prevalecer sobre as regionais. Portanto, eu diria que sinto sobretudo este desconforto de ser um conjunto de generalidades que nestes comunicados começa a aparecer, dizendo que as políticas regionais são importantes, mas depois nos momentos da verdade não sei se serão ou não importantes. Em todo caso, não deixava de aproveitar esta oportunidade, até porque geralmente, e bem, estando na oposição, somos muito críticos do Governo. Eu penso que o documento que o Governo acabou por elaborar sobre a política de coesão não é um mau documento. Vem é do Ministério dos Negócios Estrangeiros, já aqui discutimos muitas vezes, enfim, quem é que lida com estas matérias, fica cada vez mais baralhado, mas, portanto, o documento que emanou do Ministério dos Negócios Estrangeiros como posição oficial de Portugal em relação ao quinto relatório da política de coesão não é um mau documento e queria que isso ficasse aqui registado também.
Obrigado, deputado Pedro Filipe Soares.
Em primeiro lugar, saudar a relatora. Efetivamente, o parecer tem a qualidade que seria prevista, sendo factual ao documento recebido por parte da Comissão Europeia. Para além destas preocupações que foram colocadas pelo deputado Pedro Saraiva, que me parecem, tirando as últimas afirmações, bastante corretas, dizer que nós começamos a ficar habituados a documentos europeus que têm uma série de fraseologia que é quase apolítica, até um pouco contraproducente, porque são umas práticas europeias, mas depois são inócuos no ponto de vista do resultado prático. Eu dou um exemplo. Nós temos aqui uma das propostas que a Comissão considera, em jeito de crítica, que deveria ser levada a cabo. E a proposta é que as regiões e cidades deveriam recorrer muito mais a contratos públicos ecológicos. Mas o que é isso? E diz-nos aqui que deveriam ter considerações ambientais, sociais e climáticas. Mas quando nós debatemos que em Portugal, por exemplo, deveríamos promover na contratação pública que fosse promovido o consumo local da produção local, depois não podemos fazer porque a legislação europeia nos impede que assim se leve a cabo. Mas esta não está dentro destas considerações ambientais, sociais e climáticas? Está. E por isso a conclusão que se tira deste documento é que, sendo um documento engraçado para se ver e muito bem escrito, tem um resultado prático nulo na vida das pessoas. E eu, por isso, levo-me às primeiras afirmações do deputado Pedro Saraiva. É muito direcionado para acalmar alguns espíritos, mas apenas e só para isso, não tendo qualquer visibilidade nem qualquer vontade de ter uma consequência prática na vida das pessoas. E por isso, obviamente, porque nós achamos que a política deve ser muito mais séria do que estes documentos, votaremos contra. Não pelo conteúdo do parecer, como disse, achamos que está de acordo com aquilo que deveria ser, mas pelo conteúdo da política que o parecer se debruça.
Muito obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Dou a palavra à secretária Eurídice Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer o seguinte. Eu procurei, para já peço desculpa de só ter mandado o parecer ontem, mas eu procurei, particularmente no capítulo da descrição do objeto, fazer um esquema, porque era facilitador do entendimento do documento e facilitava, obviamente, a discussão. Aliás, devem ter reparado isso, estabeleci como um esquema. É verdade, efetivamente, aquilo que refere, não é este o primeiro documento onde nos deixa que nos deixa com esse ceticismo. Há, no entanto, num aspecto ou noutro, e eu vou escolher aqui um relativamente simples, que era interessante e que, do meu ponto de vista, teria pernas para andar, mas se não houver as tais alterações do ponto de vista da facilitação de métodos de implementação destas recomendações, dificilmente isto vai avante já, ou seja, ainda neste quadro de programação. Logo na página 4, quando no pilar que referem de maior investimento, há três prioridades que são estabelecidas. Uma delas tem a ver com a economia com baixo teor de carbono. E depois tem uma vertente dentro desta prioridade, que é na construção. E é aqui referido que, efetivamente, os edifícios representam 41% do consumo energético. Daí que já tenha existido alteramentos no regimento do FEDER para que seja possível candidaturas, não só quanto a edifícios públicos ou comerciais, mas que possa passar a ser para habitações, nomeadamente habitações, edifícios já construídos, ou seja, património edificado mais antigo. Isto é uma medida, do meu ponto de vista, importantíssima e que é pedido que se comece já. Eu estou convencida que, se os países tiverem condições de método para aplicar isto muito rapidamente, mas para isso é preciso que a União Europeia facilite, encontramos aqui postos de trabalho indiscutivelmente, aliás, porque hoje já existe muita formação de jovens, muitos jovens formados nesta área e que não têm saídas de emprego, e certamente que existiria procura por força da rentabilidade que as pessoas poderiam tirar da eficiência energética, e tanto mais que seriam comparticipados, portanto subsidiados, digamos assim, numa percentagem muito elevada. E envolvia os particulares numa lógica, num paradigma completamente diferente, uma lógica completamente diferente daquela que estamos habituados a falar em termos energéticos. Só dou este exemplo porque há aqui mais, mas este exemplo é um exemplo que tinha, do meu ponto de vista, e para concluir, pelas para andar já, mas reprogramar não é assim tão fácil quanto tudo isso, e nós estamos em 2011. Portanto, há aqui, sendo verdade o que disseram, e com o qual eu concordo, aliás, transportei isso para o ponto final das conclusões, não é menos verdade que há aqui exemplos que têm todas as condições de avançar. Agora, a pergunta é, como é que se pressiona de modo a alterar o que falta para que se possamos concretizar estes bons exemplos que aqui vêm, no caso concreto, desta comunicação.
Senhores deputados, vamos então votar o parecer, o relatório, perdão. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contrariamente. Senhores deputados que se abstêm. O parecer foi aprovado com os votos favoráveis dos deputados do PS, do PSD e do CDS-PP, tendo escolhido os votos contra do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Cumprimento também a nossa colega, a Sra. Deputada Eurídice Pereira. Ponto número 10, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e aos Comitês para um melhor funcionamento do mercado único dos serviços, tirar proveito dos resultados dos processos de avaliação mútua da Diretiva de Serviços. O nosso colega Cássio Pinto é o relator, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O contexto desta comunicação vem na sequência, em termos normativos, da Diretiva Serviços, que é uma diretiva de 2006 e que ainda não está integralmente transcrita para todos os Estados, mas já está na generalidade deles. E também vem na sequência de uma comunicação que a Comissão adotou, que é um ato para o mercado único. E depois entronca também nesta comunicação a própria estratégia Europa 2020, que também pretende reforçar a importância dos serviços no contexto da União Europeia. E portanto esta comunicação é contextualizada por isso, em termos normativos e em termos socioeconómicos. Bem sabemos a importância dos serviços, que representam 2/3 do PIB e do emprego em termos da União Europeia, mais de 2/3, aliás, e também têm sido a fonte, praticamente, de criação de liquidez de todo o emprego, de criação de emprego líquido na União Europeia, e inclusivamente hoje, genericamente, 90% dos postos de trabalho na União Europeia são oriundos da área dos serviços. Portanto, os serviços assumem-se como motor da economia e é neste contexto que esta comunicação surge no sentido de fazer o aprofundamento e propor algumas medidas, várias medidas, que possam ainda debelar alguns constrangimentos que foram detectados no âmbito da avaliação mútua que foi implementada na sequência da Diretiva Serviços. A Diretiva de Serviços propunha também uma avaliação mútua no decurso da sua implementação, por forma a que essa avaliação mútua pudesse ir ultrapassando e eliminando alguns constrangimentos e pudesse facilitar o aprofundamento dos serviços na União Europeia. E, portanto, o contexto é este e o que se visa nesta comunicação é, efetivamente, apresentar um conjunto de medidas a desenvolver no ano 2011, 2012, por forma a que estes bloqueios que foram detectados no ano 2010 na avaliação mútua possam vir a ser debelados e possam vir a ser minimizados por forma a aprofundar esta questão. Os três constrangimentos principais que foram detectados têm a ver com a questão da propriedade, da exigência de forma jurídica de alguns serviços que eram prestados nos vários Estados-membros, não há uniformidade na forma jurídica. Há também alguns constrangimentos que decorrem das qualificações que são exigidas para o desempenho de alguns serviços em Estados-membros e há diferenciação, o que dificulta que haja interação de prestadores de serviços de um Estado-membro para o outro. E há também um outro aspecto que foi detectado, que tem a ver com a questão da subscrição de seguros quando um prestador de serviços tem que prestar serviços noutro Estado-membro. E, portanto, estes são os três constrangimentos fundamentais que foram detectados no âmbito da avaliação mútua que foi efetuada em 2010 pelos Estados-membros, e é nesse sentido que esta comunicação visa estabelecer um conjunto de medidas para que esses constrangimentos possam vir a ser debelados, avaliados em primeiro lugar e eliminados com medidas concretas a apresentar durante o ano 2011 e 2012. De uma forma sintética e telegráfica, é isto que se me apraz dizer. Acho que as questões terão ficado devidamente clarificadas e, portanto, aquilo que se visa é mais transparência, no fundo, com o objetivo do mercado de serviços ser aprofundado, aprofundar também a liberdade de prestação de serviços dos vários prestadores nos vários Estados-membros e, finalmente, também ajudar os prestadores de serviços, nomeadamente as pequenas e médias empresas, que são os principais prestadores de serviços, a poderem ter um melhor desempenho e a eliminar as barreiras que ainda existem, que são dificultadoras dessa prestação de serviços interestados. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cássio Pinto. Sr. Deputado Cássio Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar os parabéns ao Sr. Deputado Cássio Pinto pelo relatório. É factual. E constatar também que esta diretiva de serviços, sendo talvez das mais importantes da União Europeia, é aquela que também tem mais dificuldades neste momento em termos de transposição para as legislações nacionais. O governo português aqui está em déficit relativamente a essa transposição, tem feito nos últimos tempos também uma corrida contra o tempo, mas ainda está muito atrasado nessa transposição, e esses constrangimentos que o Sr. Deputado Cássio Pinto aqui nos trouxe, efetivamente estão a prejudicar essencialmente os países periféricos. Portugal, relativamente ao acesso ao mercado único, as PMEs têm grandes dificuldades. Sendo um país periférico, não conseguem aceder muito facilmente ao grande mercado único que se pretende com a criação e com a implementação desta diretiva, bem como as diferenças jurídicas que invocou também são altamente penalizadoras para a nossa economia. Como disse, ultimamente tem havido por parte do Governo algum esforço na recuperação desta transposição, porque tem havido grande pressão da União Europeia relativamente ao Governo português para que esta diretiva de serviços tenha completa transposição em termos de lei na legislação nacional. No entanto, este facto está a permitir algumas dificuldades em termos da legislação nacional. Por último, dizer-lhe que o aumento de transparência neste mercado único é essencial, dado que, como referiu bem, os serviços têm um peso muito significativo no PIB da União Europeia. No entanto, se calhar era necessário redirecionar a economia europeia para mercados transacionáveis, por forma a toda a Europa conseguir ultrapassar a crise em que está envolvida desde há uns anos esta parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Felipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente, e muito sucintamente cumprimentar o Sr. Deputado Acácio Pinto pelo parecer que fez, dizer que efetivamente é o que esperávamos, está factual e, por isso, do ponto de vista do conteúdo do parecer, está devido ao que deveria seguir. No entanto, iremos votar contra pelo conteúdo político que está associado. São conhecidas as nossas divergências sobre a Diretiva de Serviços. Eu acho que a realidade demonstra que esta Diretiva serve muito mais para tornar ainda mais hegemónica aquela presença económica por parte das economias dominantes na União Europeia e por isso será sempre negativo para o caso português. No entanto, quanto ao parecer em si, dizer que não está em causa o conteúdo do parecer, conteúdo político sim, é que nós estamos completamente desfasados deles.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos votar, então. Sr. Deputado Acácio Pinto, quer usar a palavra, tem esse direito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, só para dizer o seguinte, relativamente à intervenção do Sr. Deputado Carlos São Martinho, só dizer que, efetivamente, tem havido um grande progresso também em Portugal nesta área e cito-lhe só alguns dados recentes que vieram a público e que fizeram parte da agenda política recente, como as questões do comércio eletrónico e do balcão único e dos portais da administração, que tiveram uma avaliação muito positiva em Portugal, inclusivamente é dos países da União Europeia em que a questão eletrónica e a comunicação eletrónica é aquela que é mais distinguida nesse último parecer da União Europeia. Dar-lhe só também, en passant, uma recente alteração relativamente à lei das agências de viagens, que também vem no sentido da diretiva de serviços e de aumentar também essa situação. Portanto, era basicamente isto que eu queria dizer, no entanto, bem compreendo também a questão que foi levantada pelo Pedro Filipe Soares, que agradeço também a sua intervenção, mas há aqui também um conjunto de divergências de natureza política e estrutural, que respeitamos, com certeza, e era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar. Srs. Deputados que votam a favor? Srs. Deputados que votam contra? Srs. Deputados que se abstêm? O relatório foi aprovado com votação idêntica à anterior e cumprimento também o nosso colega Acácio Pinto. Vamos então recuperar os três pontos que estão para trás da nossa ordem do dia. Íamos ao ponto 5, projeto de resolução 428, iniciativa do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para a concretização integral do projeto de desenvolvimento regional em Pedras Salgadas e Vidago. E dou a palavra não ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, mas ao Sr. Deputado Pedro Soares, é quem dou as boas-vindas, ilustre Presidente da Comissão de Agricultura do nosso Parlamento. É a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito gosto em estar aqui na Comissão também. Em especial para falar sobre este projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresentou e que se prende com a resolução do Conselho de Ministros nº 125 de 2005, que autoriza o Estado português a estabelecer um contrato de investimento com a Unicer na região, na conhecida região de Vidago e Pedras Salgadas. Vai para 6 anos, portanto. Trata-se de um grande projeto de desenvolvimento regional, muito importante naquela região do Nordeste Transmontano, conhecido por Aquanaturo, e que tinha um conjunto de vertentes, desde a requalificação dos parques termais, construção de diversas instalações turísticas, lúdicas, museológicas, etc. O que é mais interessante no meio disto tudo é que, na sequência deste contrato de investimento entre o Estado e a Unicer, foram concedidos a esta, à Unicer, um conjunto de incentivos financeiros e de benefícios fiscais em sede IRC e do IMI, do Imposto de Selo, pela concretização, precisamente, deste contrato de investimento. Porém, passados todos estes anos, nem sequer os projetos para a concretização deste programa deram entrada no Turismo de Portugal, como se sabe, seria fundamental que o fizessem, para poderem ser concretizados, e sabemos também que a Unicer apenas se empenhou, com base neste contrato, na modernização das instalações industriais para o engarrafamento das águas, das conhecidas águas. E isto é importante, como é óbvio, concretizar este componente. Porém, todos nós sabemos que, para além da elevadíssima rentabilidade que a Unicer obtém destas instalações industriais, elas têm um impacto no território diminuto. O nível de emprego e o efeito multiplicativo deste investimento no território é muito baixo. E a questão que se coloca é para quando é que a Unicer, afinal, prevê a concretização de todo o restante programa que foi contratualizado com o Estado português e a partir do qual, ou com base no qual, de facto, obtém benefícios fiscais e incentivos financeiros, sabendo-se que, para as populações e para aquele território, o que é essencial, que seria essencial que tivesse sido concretizado, foi precisamente o que não foi concretizado pela Unicer no âmbito deste contrato de investimento entre o Estado e a Unicer. E, portanto, o projeto de resolução que o Bloco de Esquerda aqui traz vem no sentido de que o Estado, o Governo, o Ministério da Economia e da Inovação, deve ter uma intervenção atenta sobre este problema, não permitir que, de facto, uma empresa como a Unicer, que obtém enorme rentabilidade destas instalações industriais na zona de Vidago e Pedras Salgadas, continue a ter benefícios fiscais e incentivos financeiros sem ter a concretização da parte mais importante em termos sociais e económicos para a região. E, portanto, o que o Bloco de Esquerda recomenda ao Governo, pretende recomendar ao Governo com este projeto de resolução, é precisamente uma intervenção mais atenta, que exija uma calendarização da concretização deste programa, deste contrato de investimento entre o Estado e a Unicer, e, por outro lado, que se mantiver esta situação, que reequacione, até se necessário, recorrendo aos meios legais disponíveis, a concessão dos benefícios fiscais e dos incentivos financeiros que foram concedidos à Unicer e que, objetivamente, os seus pressupostos não estão a ser concretizados pela Unicer. A situação é escandalosa. Uma empresa como a Unicer, que assume com o Estado um contrato de investimento com base no qual obtém benefícios fiscais e incentivos financeiros, que não concretiza esse contrato de investimento, não pode deixar de ter a maior atenção da nossa parte e da parte do Governo. Ainda para mais quando se trata, de facto, de uma região como o Nordeste das Montanhas, uma região deprimida, em que, no caso de Vidago e Pedras Salgadas, o principal bem natural que existe está a ser explorado com elevados lucros por parte da Unicer, os lucros tudo bem, mas que não tem a contrapartida social e económica que se comprometeu a levar a cabo. E, portanto, o que sucintamente o Bloco de Esquerda pretende é que o Governo intervenha nesta matéria, exija o cumprimento do programa, do contrato de investimento e que, por outro lado, equacione com toda a seriedade a concessão destes benefícios fiscais e dos incentivos financeiros sem que os seus pressupostos tenham sido até agora concretizados e não há qualquer perspectiva, porque de facto os projetos nem sequer, segundo o relatório que temos já deste ano, nem sequer deram entrada no Instituto do Turismo de Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares. Está aberta a discussão deste projeto de resolução. Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este projeto de resolução realmente trata de uma questão importante que tem a ver exatamente com os investimentos que consideramos da maior importância para aquela região. Aliás, devo dizer que o próprio grupo de trabalho do turismo, nessa altura acho que era a subcomissão de turismo, esteve lá quando a visita portanto, à região norte, Porto e Norte de Portugal, assim designada, e estivemos não só reunidos com empresários, autarcas, onde nos foram apresentados àquela altura os projetos, como estivemos mesmo em Vidago, onde já estavam em curso as obras para o hotel que hoje já abriu. Portanto, entretanto, também... E isto é dito também no projeto de resolução. Há uma parte importante de investimentos que fazem parte deste contrato que foram efetivamente realizados e não podemos menosprezar esses investimentos que foram feitos, porque, Sr. Deputado, de qualquer das formas, eu não tenho de memória qual é o valor do montante daquele investimento relativo à recuperação daquele hotel, mas é um investimento vultuoso e com impactos não só em termos de locais, como também em termos da própria região norte e até do país. Devemos dizer que, naturalmente, até pela informação que já foi prestada e que todos nós temos, até devo daqui dizer, em resposta a requerimentos que foram feitos pelo PEV, está bem explicitado os esforços, por um lado, do Governo, no sentido das conversações que tem vindo a manter com a Unicer, como a própria situação ainda destes investimentos e as razões apontadas pela empresa por não ter ainda avançado com algumas das questões que têm a ver com outros projetos, que eram vários, mas também de outros hotéis na zona das Pedras Salgadas, etc. Nós não podemos esquecer que, entretanto, e eu não quero assumir aqui a defesa de modo algum da empresa, mas nós não podemos ser cegos e deixar de perceber que, entretanto, surgiu uma crise que teve impactos não só compreensivelmente neste projeto, como noutros projetos pelo país fora e até no mundo e até na Europa, porque, na verdade, perante a situação de conjuntura internacional que se estava a viver e que se está a viver, é natural que alguns dos investimentos sejam repensados, não só em termos dos montantes envolvidos, como mesmo da adequação desses próprios investimentos à procura que se está a estimar e até às alterações que se estão a perspectivar, porque, na verdade, esta crise teve também isso e tem também isso, tem alterações que hoje em dia vão ter grandes impactos no futuro, até do nosso modo de viver, do nosso modo de estar, e naturalmente os empresários têm que adequar os seus projetos a tudo isso. De modo que o que é também para nós relevante é que o Governo continue a acompanhar esta situação e que se exija naturalmente o cumprimento daquilo que foi acordado, ou então, que aliás também está aqui informado, que sejam renegociadas essas condições. E a AICEP também já informou, através da resposta que eu aqui tenho e que o Sr. Deputado naturalmente há de ter, que está em curso uma renegociação contratual, estando respectiva a dita contratual a ser negociado entre a AICEP e a VMPS, a qual terá em conta o cumprimento dos objetivos estipulados e o cabimento da pretensão nas regras aplicáveis dos sistemas de incentivos vigentes. Portanto, de alguma forma também já está aqui dada a resposta àquilo que é a pretensão do Bloco de Esquerda no seu projeto de resolução, que também já foi explícita relativamente ao que nós pensamos sobre o mesmo, não é?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Tom Correia.
Mais um bocadinho para mal. Chego mais para aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira coisa que gostaria de dizer sobre isto é que eu não estive nesta visita que fazia referência agora ao Sr. Deputado Hortêncio Martins, por não integrar já o grupo de trabalho respectivo, e, tanto quanto eu me lembro, estive uma vez numa destas unidades hoteleiras que aqui foi referida pelo Sr. Deputado Hortêncio Martins. Tanto quanto eu me lembro, estive lá uma vez. Não sei, quer dizer, quando eu digo tanto quanto eu me lembro, posso ter estado em criança, mas, tirando a perspectiva de ter estado em criança, que eu me lembro, estive lá uma vez. Foi em 2001 ou 2002, na sequência das eleições, tinha havido um compromisso do presidente do meu partido de que faríamos uma iniciativa relevante durante a campanha eleitoral naquela zona, na sequência das eleições, e nós fizemos as primeiras jornadas parlamentares, lembro-me bem, porque era líder parlamentar na altura, e foram as primeiras que o CDS fez pós-eleições em 2001, nesta unidade hoteleira. Devo dizer que na altura fiquei muito impressionado com a qualidade arquitetónica, com a qualidade dos jardins, com a beleza do local absolutamente único, mas também com a degradação, com o caráter antiquado, com o caráter ultrapassado, que todo o edifício, que aquela unidade tinha à altura. O que me parece aqui, diz a Sra. Deputada, eu recordo, é que nós não temos que ser nem a favor do Estado indeterminado, nem da empresa, quer dizer, temos que procurar ter um olhar justo e correto sobre esta mesma situação, justo e correto, com um padrão que seja de resto igual ao olhar que tivemos sobre outras situações semelhantes. E o que eu quero dizer sobre isto é o seguinte, quer dizer, nós discutimos aqui vários projetos de resolução, o primeiro era do PCP, o segundo era nosso e depois entraram os vários, sobre umas outras termas em Vizela, cujo edifício está absolutamente degradado, cujo projeto está parado, cujo deputado Pedro Soares, de resto, conhece tão bem como eu, porque seguramente já lá esteve, como eu também já lá estive, está parado, está degradado. E aí usámos de uma enorme tolerância aqui na Comissão. Ou seja, nós aprovámos até os projetos de resolução todos em conjunto, na esperança que haja um investidor qualquer que pegue naquelas termas, na esperança que o património não se fique a degradar definitivamente, etc., por aí fora. Ora, neste caso em concreto, admitindo e que possa haver atraso na execução do projeto, a informação que eu tenho, não tinha nenhuma, como disse, nem voltei lá, mas na sequência do vosso projeto, procurei ter alguma informação sobre este assunto. E a informação que eu recolhi foi que este projeto é um projeto PIN, de 2005 ou 2006. Pressupõe um investimento de 48 milhões da Unicer e de 25 milhões de investimento do Estado, na totalidade. Deste investimento e destes 25 milhões do Estado, só 8 milhões é que entraram até agora, sendo que o investimento do Unicer excede o investimento ou a projeção do investimento inicial. E mais, tanto quanto eu sei, dos inúmeros PINs que entraram, o Bloco de Esquerda é muito crítico do regime dos PINs, eu também sou, não exatamente nos mesmos termos, nem com a mesma razão, mas também sou, porque, enfim, eu acho que não fazem sentido autoestradas que não sejam para toda a gente, ou que não tenham todos acesso à mesma autoestrada, por assim dizer, e acho que o problema está essencialmente na burocracia. E, portanto, dos vários PINs que entraram, das informações que eu tenho, enfim, não quero também ser injusto nem com o Governo, nem com os responsáveis do Governo nesta matéria, mas a informação que eu tenho é que é dos poucos que teve alguma execução. Porque o que eu sei do regime dos PINs é que entraram não sei quantos PINs, dá-se a crise do imobiliário e grande parte deles, os do Alentejo, etc., por aí fora, não sei quem, da Costa Alentejana, grande parte deles ficaram parados, quer dizer, porque os investidores não metem dinheiro agora, como é evidente. Este, apesar de tudo, e acho que o Bloco de Esquerda é um bocadinho injusto, e vou terminar, Sr. Presidente, é um bocadinho injusto na formulação aqui do requerimento, quando diz apenas a componente industrial e a recuperação do antigo balneário termal avançaram. Tanto quanto eu sei, na parte de Virago, o hotel foi completamente requalificado, temos um hotel de 5 estrelas a funcionar, que é uma coisa, enfim, que terá algum interesse, apesar de tudo, para o país, quer dizer, pode não criar 2 mil postos de trabalho, mas, quer dizer, mas temos hotéis de 5 estrelas com gente que entra cá e que deixa cá dinheiro a utilizar essas infraestruturas turísticas, penso que tem algum interesse. Há um compromisso, acho que já há um concurso aberto para outras coisas, há um compromisso até 2012, quando penso que é um bocadinho injusto para quem, nestas circunstâncias, neste momento e nesta crise, apesar de tudo, está a investir. Agora, que se exija do Governo que se pergunte saber quais são os calendários, se vai ser cumprido ou não, até isto é de acordo, quer dizer, agora, não uma ameaça de retirada em relação a um dos poucos PINs que, apesar de tudo, tem execução e criou investimento e criou uma unidade, e criou num hotel que eu visitei naquela altura, antigo, degradado, a precisar de obras, uma unidade de 5 estrelas a funcionar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Eu não registro mais nenhuma. Sim, Sr. Deputado Nuno de Reis.
Obrigado, Sr. Presidente, sem que isto... sem que isto constitua uma indicação quanto ao nosso sentido de voto final relativamente a este projeto de resolução, dizer que quanto mais não fosse para ouvirmos o Bloco de Esquerda dizer que lucros tudo bem, já teria valido a pena a apresentação do projeto de resolução. Mas... porque de facto é importante para o interior do nosso país que haja projetos de investimento como este, que haja projetos de investimento que criem postos de trabalho, que haja de facto atividade económica que fixe as populações no interior, e de facto, naturalmente, é algo que neste momento nos passa a unir também ao Bloco de Esquerda, ou que passa a unir o Bloco de Esquerda ao PSD também nesse sentido, mas dizer que de facto esta é uma situação, o facto de não ter até agora avançado, ou não terem avançado até agora todos os projetos que estavam englobados neste pacote, digamos assim, tem preocupado as populações, digamos, há câmaras do PSD, há câmaras do PSD desta zona, que têm inclusive feito várias diligências no sentido que os estes projetos avancem. Estamos solidários e preocupados com o facto de até agora não terem avançado tal qual deveria ter acontecido. Se este projeto de alguma maneira ajudar a pressionar o Governo no sentido de fazer aquilo que lhe compete, com certeza que é bem-vindo. Naturalmente falta aqui, tem aqui uma lacuna que poderia ter apelado, portanto, ao CDSPP no sentido de usar os seus bons ofícios para que de facto a própria Unicer atue no sentido de dar cumprimento a todos os projetos de investimento que estão aqui contemplados. Muito obrigado.
Senhores deputados, vamos rapidamente para a votação. Não, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares. Senhores deputados, obrigamos esse ponto.
Muito obrigado, vou ser rápido. Gostaria, para terminar, de referir o seguinte. Em primeiro lugar, todos nós compreendemos a situação de crise que afeta as empresas, mas afeta também as populações e os territórios. E o que é facto é que nós estamos a falar de um território deprimido economicamente, que perante a expectativa de um grande investimento, de um contrato de investimento entre o Estado e uma empresa privada, criou expectativas que não estão a ser resolvidas. E é preciso também olhar para este lado. E os seus deputados não conseguiram olhar para este lado, lamentavelmente. Porque o que se passa realmente é que grande parte deste investimento é em pedras salgadas. Destes cerca de 70 milhões, 70 e tal milhões de euros é em pedras salgadas. Foram concretizados 8 milhões, portanto, cerca de 10%, senhores deputados. E, de facto, a maior parte num projeto industrial, em que a Unicer obtém rendibilidade imediata e com pouco impacto e efeito multiplicativo no território, e também na recuperação do hotel e do balneário. E, portanto, todo o resto do projeto, 90% do projeto, está há 6 anos à espera, senhores deputados. E o problema que se está aqui a colocar é este só. Será legítimo, compreendendo todos os constrangimentos que existem em termos económicos, a Unicer continuar a obter incentivos financeiros e benefícios fiscais não concretizando este projeto? É que isto eu não ouvi os senhores deputados falarem. Não ouvi. A questão que se coloca é esta. Será justo para o erário público, para o interesse público, neste quadro, que as empresas, que o consórcio que se comprometeu com este investimento com o Estado, obtenham benefícios fiscais, incentivos financeiros e benefícios fiscais, não concretizando o projeto, com graves prejuízos para as populações, para os territórios, como o senhor deputado Nuno Reis acabou de referir muito bem. Senhores deputados, falem com o Presidente da Junta de Freguesia de Pedras Salgadas. Não é Pedras Salgadas, tem o nome da freguesia que eu não recordo agora. Mas, de facto, a situação é de um desalento enorme. E a Assembleia da República não pode passar, como campo vinha vindimada, por cima desta situação grave para as populações daquela região. E, portanto, a questão que se coloca, e este é o objetivo do projeto de resolução, e nada mais nenhum, ninguém põe em causa a concretização do PIN, ninguém está a dizer para que não se concretize, pelo contrário, nós vamos dizer que se concretize e que o Estado intervenha no sentido de esclarecer junto do consórcio o que é que se passa, que estabeleça uma calendarização, que defina inclusivamente o quadro dos benefícios fiscais. É isso que o projeto de resolução está a pedir e nada mais, portanto não vale a pena estar aqui a criar fantasmas sobre o projeto de resolução, que não, de facto não existe e que a única coisa que pretende é que haja uma nova esperança para as populações daquelas regiões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, eu poderia invocar um direito atendível, que está cheio de fogo, mas não vou invocar, mas dou um minuto de palavra a cada um dos senhores deputados que pediu. Sr. Deputado Telmo Correia.
Mas, Sr. Presidente, é muito breve e pegando até um bocadinho atrás para dizer o seguinte, quer dizer, eu, enfim, independentemente das notas de humor que eu próprio uso com frequência e é que sou muito sensível também, dizer só o seguinte, que é o CDS e designadamente eu próprio, não olhamos para um projeto, seja ele qual for, e queria dizer isso em, não sei se ele me está a ouvir ao Sr. Deputado Nuno Reis, queria dizer isso em particular ao Sr. Deputado Nuno Reis, que independentemente do humor que eu aprecio sempre, o CDS e eu próprio não olhamos para um projeto de forma diferente, independentemente de quem é o responsável do projeto, quem é o dono do capital ou de quem é o gestor desse mesmo projeto. O que o Sr. Deputado Nuno Reis pode, de resto, conferir com facilidade, porque conhece também bem a realidade, tal como o Sr. Deputado Pedro Soares e tal como o Sr. Presidente António José Seguro, pode conferir no caso, por exemplo, do projeto das Termas de Vizela, onde poderá ir ver também quem é que tem a responsabilidade da gestão, quem é que são as responsabilidades dos gestores e como é que agiu o CDSPP e, de resto, até encontrará coincidências ao nível da gestão em Vizela com este projeto de Vidago e Pedras Salgadas, coincidências de nomes, pelo menos. E, portanto, não agimos de forma diferente e dependente de quem é o gestor. O que eu procurei fazer, e a única coisa que tive em consideração nesse facto, foi informar-me sobre este assunto. E isto aqui para trazer o Sr. Deputado Pedro Soares. A informação que eu tenho é que, dos 48 milhões, a Unicer já terá gasto 70.
Verdade ou mentira? Não sei. É a informação que eu recebo. E que dos 25 milhões que o Estado se tinha comprometido, só entraram 8 até agora. Portanto, temos que apurar atenção de quem são as responsabilidades. E, sobretudo, não podemos, neste momento em que o país está, na minha opinião, temos que ter muito cuidado, é só isso que eu lhe deixo, ao agirmos contra alguém que, apesar de tudo, ainda está a investir. Alguém que, apesar de tudo, ainda está a investir. Temos que ter esse cuidado e é só isso que eu deixo. Agora, quanto ao resto, rigor, exigência, não sei o quê, tudo bem, estamos de acordo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigado. Também muito brevemente. Eu acho que também não posso, aliás, não posso deixar de passar em branco essa questão de dizer que os outros deputados não são sensíveis ao interior, porque isso... O Bloco de Esquerda não se pode arrugar nessa posição, ignorando completamente o que é a posição dos outros deputados face ao interior. Eu prefiro achar que todos nós temos sensibilidade a essas questões e, portanto, o Sr. Deputado não defende mais o interior do que eu próprio ou outros deputados que estão nesta sala. Peço-lhe desculpa, mas tenho que lhe dizer isto. Depois queria lhe dizer que também eu gosto de respeitar todo o trabalho que individualmente todos os deputados ou nos seus grupos fazem, e não posso deixar de, ou ignorar, por exemplo, a resposta que está aqui, peço-lhe desculpa, e que diz que a recuperação da componente turística do hoteleiro das Pedras Salgadas é realmente aquilo que está em equação. Já foi respondido isso ao PEV, e que aquilo que está neste momento a ser a intenção da Unicé é a eventual substituição da construção do novo hotel pela recuperação do antigo hotel Avelanos, inicialmente destinado à demolição. Portanto, há aqui a intenção, e a Unicef já respondeu assim, de readequar os investimentos que estavam inicialmente previstos. Mas o que é para nós relevante é que o Governo, através da AICEP, está a fazer aquilo que é necessário, que é renegociar, com vista à execução destes projetos. Nós não podemos ser agora, obrigar o Estado a substituir só o investidor, penso que também não será essa a intenção, a substituir só um investidor, porque assim também não chegamos a lado nenhum. Portanto, acho que nós temos pontos em comum no sentido de acharmos que estes investimentos são importantes para aquela região, são importantes inclusivamente para o país, que as questões de apoio também têm que ser aferidas em termos do seu próprio interesse público, e isso tem que ser acautelado, e nesse aspecto estamos de acordo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Soares. Professor Deputado Pedro Soares, se quiser, tem direito a usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para referir que nós não escamoteamos, não pusemos em causa que foram feitos alguns investimentos. É impossível que tenha sido na ordem daquilo que o Sr. Deputado Tom Correia referiu, porque senão, caso contrário, o programa estaria completo, praticamente. Portanto, não é possível. E, de facto, em Pedras Salgadas não existe... Em Pedras Salgadas não existe qualquer obra em curso. E o que é mais grave é que o Turismo de Portugal não tem na sua posse qualquer projeto para isto. E, portanto, mesmo atendendo à resposta que foi dada à Sra. Deputada, ou que a Sra. Deputada refere, o problema que se coloca é que não houve evolução nenhuma sobre essa matéria nos últimos tempos. E esse é que é o problema. E, portanto, entretanto, a Unicer, com todo o respeito pelo trabalho da Unicer, continua a obter benefícios fiscais indevidamente, na prática, porque não está a concretizar o contrato de investimento que estabeleceu entre com o Estado. E, portanto, é apenas isto. E, portanto, o que se pede, a única coisa que se pede, Sra. Deputada, é que o Estado, o Governo, intervenha com celeridade relativamente a este problema, no sentido, por um lado, de defender o interesse público, que está aqui em causa investimento, incentivo financeiro e benefícios fiscais, e, por outro lado, também, de responder às expectativas criadas a uma população e a um território que necessita urgentemente, de facto, que sejam concretizadas essas expectativas. É isso que está em causa.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Conhecem todos o procedimento. Na próxima semana haverá uma proposta de informação. Se consensualizada, será enviada para plenário para agendamento deste projeto de resolução. Ponto número 4, trata-se de uma apreciação parlamentar que precisa de vossa atenção particular. Apreciação parlamentar número 72 do Partido Comunista Português, ao decreto-lei, que estabelece o regime de acesso e de exercício da atividade funerária, revogando outro decreto-lei, BBB. Há uma proposta de redação final, que são apenas sugestões de logística, e organização do texto que penso que merecem a vossa concordância, mas gostava de ter essa aprovação da vossa parte. Só que falta um regime sancionatório neste diploma. Isto é, prevê-se sanções, mas não se diz quais são as sanções. Há duas possibilidades que foram colocadas à minha apreciação. Uma que eu rejeitei de imediato, que é que a Comissão pudesse introduzi-las nesta fase. Eu considero que isso não foi objeto de votação e, portanto, não devem ser introduzidas. Portanto, só me resta uma solução, que é um projeto de lei próprio para esta matéria. E, portanto, aquilo que eu deixo aqui é à consideração de todos os senhores, deputados e grupos parlamentares, caso queiram, de tomar uma iniciativa nessa matéria. Sra. Deputada Glória Araújo.
Sr. Presidente, sou apanhada de surpresa, estou a total e absoluto desconhecimento de tudo aquilo que o Sr. Presidente traz aqui agora, aliás, até apelo já agora, continuando o longo e salutar trabalho que tem sido feito pelo grupo de trabalho, que essa situação me seja enviada por e-mail. Eu só hoje de manhã, através da minha coordenadora, tive conhecimento de que essa situação existiria. Logicamente, e basta ver qual é que foi a posição do Partido Socialista ao longo de todo este processo, não competia a nós, visto o ponto de vista que tínhamos sobre a matéria, preocupar-nos com isso, e portanto também não detectamos essa falta. No entanto, concordo com o Sr. Presidente quando diz que me parece que nesta fase não é possível por esta Comissão nada a ser feito. Quanto às iniciativas legislativas neste Parlamento, julgo que, como sempre, são de livre arbítrio de cada grupo parlamentar.
Mais alguma intervenção sobre esta matéria? Então, podemos dar consenso em relação à fase final do processo legislativo, isto é, às sugestões de logística que aqui existem, e quanto ao resto do regime sancionatório relativo às incompatibilidades, para ser mais preciso, os seus deputados tomarão as iniciativas que por bem entenderem. Ponto 3. Comunicações do Presidente. Houve vários relatórios de audições que foram distribuídas, portanto não vou comunicar nada. Agendamento de audições. No dia 29 de março será ouvido o Sr. Ministro da Economia sobre a Galp. Dia 29 de março. Nos dias 5 e 12 de abril serão ouvidos, respectivamente, os Srs. Secretários de Estado do Emprego e Formação Profissional e o Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento, Adjunto do Ministro da Economia, sobre o setor vidreiro e a formação profissional. Ou seja, os dois secretários de Estado não podem vir juntos na mesma data, portanto virá um a 5 e outro a 12. Repito, 29 de março, Ministro da Economia, assunto Galp. Recordo que no dia 16 temos o ex-presidente da Autoridade da Regulação também para debater esse assunto. Nos dias 5 de abril, Estado de Estado de Emprego e Formação Profissional. No dia 12 de abril, o Estado de Estado adjunto do Ministro da Economia, da Indústria e do Desenvolvimento. E eu recordo que no dia 19 de abril teremos com o Sr. Ministro da Economia para a normal série de perguntas. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, sob pena da pergunta que eu vá fazer, seja por falta de conhecimento meu imputável à minha prática, só queria perguntar para quando está agendada aquelas audições relativas ao Metro Mondego para a Comissão?
Não é na Comissão.
É grupo de trabalho.
Sr. Presidente, apenas para relembrar que no dia 29 de março decorre também o segundo e último dia da visita do Grupo de Trabalho de Energia e Eficiência Energética. Bom, eu solicitava que a marcação em termos de horários desta audição ao Sr. Ministro da Economia tivessem em linha de conta esta situação, porque será difícil que numa visita ao norte do país nós estejamos cá, tendo em conta o plano de trabalhos que temos, antes das 17 horas.
Sr. Presidente, só tenho que corrigir o tempo do verbo. Em vez de tivesse, para...
Já não ouvi, desculpe.
Só tenho que corrigir o tempo do verbo.
Sr. Presidente,
é às 16 horas.
É às 16?
Precisamente para dar tempo.
Bom, estamos de facto com alguns, e passo a citar no treinador de futebol, condicionismos.
Sabe que isto é uma faca de dois legumes, não é? Para citar outro. Não, a gente do futebol não era jogador, mas era treinador.
Exato. Os meus prognósticos para o fim do nosso jogo.
Sr. Atador Tenso Martins.
Sr. Presidente, eu estava só, já que estávamos aqui no fundo a recordar as datas de agendamento, só dizer também que dia 16 está agendado o Presidente do Turismo de Portugal no Grupo de Trabalho de Turismo. É difícil saber a hora. Obrigada.